pouco mais da palavra de Deus nessa noite. Aleluia, isso é muito importante, queridos, que você venha com expectativa de receber coisas da parte de Deus, porque Ele está aqui disponível para operar algo na tua vida. Ele está aqui, queridos, nessa noite hoje, disponível para fazer algo na tua família, algo no teu casamento, algo no relacionamento com os teus filhos. Deus, querido, hoje Ele quer fazer algo na sua vida. E pastor, o que está faltando então para que Deus Ele possa operar isso que eu quero que aconteça na minha vida? A tua permissão, meu irmão. Você permitir que Deus Ele possa se mover e operar através de você. Quantos aqui estão dispostos a permitir que a palavra de Deus te mude? A palavra de Deus te trate de alguma maneira? Aleluia, então com certeza vai ser uma noite poderosa. Eu queria que você pudesse fechar os seus olhos e curvar a sua cabeça. Nós vamos estar orando ao Senhor. Pai amado e Pai querido, nós queremos te agradecer pela tua bondade, pela tua misericórdia, Senhor. Obrigado por cada pessoa que veio aqui nessa noite. Eu declaro sobre a vida delas, Pai, crescimento. Eu declaro sobre a vida delas avanço. Eu declaro, Senhor, sobre a vida delas o cumprimento de cada uma das tuas palavras, porque essa é a tua vontade para a nossa vida. Esse é o teu desejo, Senhor, para as nossas vidas. É que nós possamos continuar crescendo, é que nós possamos continuar avançando, Senhor, e não estagnados no mesmo lugar, mas, Senhor, de fé em fé, crescendo dia após dia, debaixo das tuas instruções. E é sobre isso que eu declaro sobre a vida dos meus irmãos nessa noite, Pai. Crescimento mediante a tua palavra. Crescimento, Pai, através do poder do teu ensino. Assim eu declaro sobre a vida deles nessa noite. Declaro que os ouvidos, os olhos e a atenção deles, Pai, estarão voltados para aquilo que o Teu Espírito Santo irá ministrar aos nossos corações. Assim eu oro e assim eu creio. E se você, querido, crer comigo, também diz amém. Aleluia. Hoje é a primeira quinta-feira do mês, dia 1º de junho. Nós vamos estar falando hoje a respeito de família. Amém, queridos? Toda primeira quinta do mês a gente fala sobre família. Esse tema tão importante e tão necessário para os dias de hoje. Quem aqui está cursando o Rema e está tendo a matéria Família Cristã comigo? Olha só que bênção. Você está sendo edificado, queridos? Está sendo um tempo poderoso, né? Amanhã a gente chega na penúltima aula e tem sido dias poderosos de ensino, de aprendizado, acima de tudo de correção da palavra de Deus por meio da família. E nessa noite a gente vai falar um pouquinho também sobre família, mais especificamente algo que o Senhor colocou no meu coração a respeito de filhos. Esse mês, como você viu no cartaz, a gente vai ter a Conferência da Família com o pastor Agnaldo e Adrina, um casal poderoso, muito experiente e entendedores a respeito desse assunto tão necessário, que se colocado em prática, queridos, vai mudar a nossa vida. Amém? Eu queria ler o primeiro texto dessa noite com você, que está lá em Gênesis capítulo 1, no versículo 28. Todas as vezes que eu vou falar sobre família, que eu tenho a oportunidade de falar sobre família, eu gosto de iniciar lendo esse texto de Gênesis no capítulo 1, no versículo 28. Aleluia! Gênesis no capítulo 1, no versículo 28, a Bíblia diz assim: Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra, e sujeitando-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo o animal que rasteja pela terra. Amém, queridos? Então a gente vê aqui nesse texto que Deus, Ele criou o homem e não criou, querido, o homem para não fazer nada. Deus, Ele não criou o homem e falou: olha só, tem todo esse jardim, tem todo esse ambiente para você ficar à toa aí, tomar uma água de coco, ficar sem fazer nada. Não, queridos, não é isso que a gente vê nesse texto. A Bíblia diz que Deus, Ele cria um homem, no versículo 26, mas a gente lê no versículo 28, porque o homem, ele foi criado. A Bíblia diz que o homem, ele foi criado à imagem e semelhança de Deus, em espírito. A Bíblia diz no versículo 26 que do pó da terra o Senhor, Ele formou o homem e soprou nele o fôlego de vida. Soprou nele o próprio Espírito de Deus, a imagem e semelhança dEle. E aí, querida, a gente vê que quando Deus, Ele cria o homem, Ele dá um propósito, repita-se comigo, propósito ao homem. E aí a Bíblia diz que Deus, Ele forma o homem e dá a ele uma função. Olha só, você tem que crescer e você tem que multiplicar. Eu vou te colocar nesse jardim e você vai dar nome às coisas. Você vai colocar nome nessas coisas. Você tem um propósito, Adão, que é crescer e multiplicar e dar nome, governar, ter domínio sobre essas coisas. E eu gosto muito, querido, desse texto, porque ele me remete a algo. Versículos para frente, a gente vai ver que Deus, ele observa e vê que não era bom que um homem estivesse só. Então faz repousar sobre ele um sono profundo e forma do próprio homem a sua companheira, a sua auxiliadora, aquela que vai pegar junto com Adão no mesmo propósito. Mas antes de Deus dar uma esposa a Adão, dar uma família a Adão, ele dá um propósito a Adão. E aí a gente já consegue, querido, enxergar aqui muitos problemas em muitas famílias. Se você tem o desejo de constituir uma família, se você ainda está na procura da pessoa que vai estar do teu lado, do teu cônjuge, essa vai ser uma dica muito importante para que você possa entender. E se você já está dentro do teu casamento, você precisa entender isso para que o teu casamento e a tua família ela possa avançar. Deus, ele não dá uma família a um homem antes desse homem identificar o seu propósito. O Senhor olhou para Adão e disse, olha só, você vai governar e você vai dominar. E logo depois o Senhor dá uma família a Adão. Por quê? Porque, querido, nós precisamos entender que a identificação do propósito de Deus não está ligada a uma pessoa. Eu já vi pessoas, já aconselhei algumas pessoas que, não, pastor, quando eu encontrar a minha alma gêmea, quando eu encontrar a minha cara metade, eu vou ser feliz. Eu falei, você está errado. Porque você está dependendo de outra pessoa para ser feliz. Quando você precisaria depender do próprio Deus para ser feliz. Você precisa entrar numa busca constante de entendimento sobre o teu propósito, para que aí você possa estar preparado para se relacionar com alguém. Mas pastor, e agora? Eu já estou casado, eu já estou dentro de um relacionamento, como eu faço? Busca ao Senhor o que você tem que fazer. Busca ao Senhor qual que é o teu propósito de vida. Porque, queridos, eu já aconselhei muitos casais e a maioria deles tem problemas, porque o cabeça não sabe o que fazer. O homem não sabe para onde ir. Então, um ano ele está mexendo com algum emprego, aí no outro ano ele está mexendo com outro, aí passa o outro ano ele já muda de ramo, e aí ano após ano ele fica trocando de ramo porque ele não sabe para que ele nasceu. E aí todos os dias ele fica buscando algo novo. Aí está aqui, está ali, está ali. Aí você liga para a pessoa e fala, ô fulano, eu preciso arrumar aqui o meu carro. Quanto que vai ficar o orçamento aí? Não, eu não estou mexendo mais com carro não. Você está mexendo com o quê? Não, estou mexendo com corretagem. Ah não, beleza, deixa eu anotar aqui então que você trocou de ramo. No outro ano, ô, estou precisando alugar uma casa, comprar uma casa. Você tem algum? Não, cara, eu mudei de ramo. Estou vendendo carro agora. Aí você fala, rapaz, tá bom então, né? Aí teu carro já passou do ano, você precisa comprar outro, fala, ô cara, você tem um carro aí pra mim? Não, eu mudei de ramo, agora tô mexendo com comida, fala, ô bicho, o que, que você quer fazer da vida? E aí a gente encontra, querido, pessoas assim, que todos os dias estão buscando algo novo, porque não sabem quem são. E aí qual que é a dificuldade disso, qual que é o maior problema nisso? Eles acarretam uma grande consequência para sua família. Eles acarretam uma grande consequência para o seu casamento. Por quê? Eles não sabem quem são, e porque não sabem quem são, não têm a capacidade de dirigir uma família. Não têm a capacidade de conduzir um relacionamento. Não têm a capacidade de ser o cabeça, o líder ali, que tem um propósito, um objetivo, para poder conduzir a sua família da melhor maneira. E a gente vê muito claramente na Bíblia que o Senhor, antes de dar uma mulher ao homem, ele dá um propósito ao homem. Um objetivo de vida ao homem. E sabe, queridos, você já tem um propósito. Sério, pastor, eu tenho um propósito? Sim, meu irmão, você já tem um propósito. Você já tem um objetivo de vida. Pastor, e qual é o meu propósito? Pergunta para quem te criou. Deus, querido, melhor que ninguém é especialista de falar por que você está aqui. Deus, querido, melhor do que ninguém, é especialista de mostrar para você qual é o teu motivo existencial. Querido, você não está na terra porque você não tem nada melhor para fazer, ou porque um homem que era o teu pai, a mulher que era a tua mãe, se apaixonaram e fizeram você, e agora você está aí solto, sem fazer nada, sem um motivo de existência. Não, meu irmão. Você tem um propósito. Você nasceu com existência. Deus, ele te criou para algo, e tem pessoas que não estão sendo salvas porque você não está entrando naquilo que Deus te criou. Alguém pode dizer um amém aqui nessa noite? Eu não estou brigando com você não, meu irmão. Eu estou te trazendo instruções, amém? Estou trazendo clareza, a luz da palavra, para que você possa melhorar a tua família e o teu casamento. Mas antes de você querer cuidar de pessoas, você precisa saber quem você é. Alguém já viu aqui um doente cuidar de um doente? Não tem como você querer conduzir uma família a um propósito se você não sabe para onde você está indo. Você precisa primeiro identificar para que você nasceu. Qual é o teu propósito? E pastor, para que eu nasci? Tenha tempo de comunhão com o Senhor. Tenha tempo de qualidade com quem te criou. Eu me lembro que quando eu estava no Rema, eu estava cursando aquela matéria Ministério Prático. Quantas pessoas já tiveram essa matéria? Quem fez o Rema já teve essa matéria. É uma matéria muito poderosa, a base dela está lá em Efésios 4:11, na qual o Senhor vai mostrar que Ele concedeu dons às pessoas aqui. Apóstolos, profetas, pastores, mestres, evangelistas. E a base dessa matéria está em cima desse texto. Então, a gente vai vendo, querido, nessa matéria, uma grande identificação de propósito na vida daqueles que estão disponíveis para receber o que tem naquele conteúdo. E eu me lembro que os meus colegas de turma do Rema, à medida que as aulas iam passando, iam ficando animados a cada dia mais e mais, porque, nossa, eu sempre soube que eu era um pastor, eu sempre soube que eu era um profeta, eu sempre soube que eu era um evangelista, e eu, tímido, né, com vergonha, cara, que bênção, e eu não sabia ainda o que eu era. Não consegui identificar ainda o que eu era, o que eu nasci para fazer. E aí, matéria após matéria foi passando, até que, querido, chegou no último dia daquela matéria e eu não sabia o que eu tinha nascido para fazer. Muito frustrado, eu fui para casa, porque eu gerei muita expectativa, achando que naquele tempo, com o conhecimento que ia ser me transmitido, eu conseguiria identificar o meu motivo existencial. E eu fui para casa muito desanimado, muito triste. E eu me lembro que naquela noite eu comecei a chorar e a conversar com Deus. Falei, Deus, por que eu nasci? Eu me lembro que eu estava no último ano da escola, do ensino médio, e o último ano ali, aquela pressão, né, você tem que fazer uma faculdade, você tem que se profissionalizar, você tem que entrar no mercado de trabalho. E eu me lembro que eu não tinha uma clareza a respeito de um curso específico, e muitos dos meus colegas de escola faziam ou estavam fazendo o curso por fazer. Querido, não tem nada a ver você fazer uma faculdade. Pelo contrário, é muito bom. Você precisa se capacitar, de fato, para aquilo que Deus te chamou. Mas que você entre em um curso, querido, sabendo que foi Deus que te chamou para ser aquilo. Não porque alguém está mandando você fazer. Não porque alguém está pedindo para você fazer. Mas porque você entendeu, não, eu vou ser um grande engenheiro. E nas obras que eu vou estar conduzindo, Deus, ele vai me usar de uma maneira poderosa. Não, Deus me chamou para ser um grande médico, e eu sei que dentro dessa medicina eu vou ser usado tremendamente por Deus, porque eu nasci para ser isso. E não porque você foi induzido a alguém por fazer, porque sucesso não está ligado com aquilo que as pessoas falam para você, mas sucesso está ligado àquilo que o Senhor disse na sua palavra para você fazer. E nem sempre o que Deus diz na sua palavra para você fazer é o que as pessoas estão dizendo para você ser. Alguém está conseguindo me entender? Sucesso, meu irmão, está ligado ao que Deus pediu para você fazer. O que Deus pediu para você ser. Ao que Deus criou o teu motivo de propósito, você entrar naquele motivo existencial. E eu me lembro que naquela madrugada eu orei ao Senhor, e eu saí com uma palavra no meu coração. Comece. Inicie. Faça alguma coisa. Essa foi a palavra que eu saí comigo naquela noite. Eu não saí com a palavra da parte de Deus que eu seria um pastor, ou que eu estaria à frente de uma igreja. Não, não. A palavra que eu saí naquela noite foi comece, inicie. E eu me lembro que eu comecei, queridos. comecei a pregar nos hospitais, comecei a pregar em pequenos grupos, em bairros distantes, comecei a me envolver com as coisas da igreja, e querido, no meio do caminho, o Senhor foi revelando para mim o que eu deveria fazer aqui. No meio do caminho, o Senhor foi me mostrando o que eu deveria fazer aqui. E foi muito interessante porque eu tinha feito, né, eu tinha colocado algo dentro de mim, eu falei, eu não vou me relacionar com ninguém, até que eu possa descobrir de fato quem eu sou. Eu não vou me envolver com ninguém, até que eu possa descobrir de fato porque eu nasci. E eu me lembro, querido, que naquela busca de descobrir o meu propósito, naqueles inícios o Senhor foi me revelando aos poucos, porque que eu estava aqui, o que eu deveria fazer. E no meio desse caminho, o Senhor me mostrou a Dalila, que hoje é minha esposa. Porque, querido, quando você começa a buscar o Senhor, as demais coisas elas são acrescentadas. Quando o Senhor quando você começa a buscar a Deus, quando você começa a buscar e dar prioridade àquilo que o Senhor te criou, as demais coisas vão sendo acrescentadas. Os desejos do teu coração vão sendo realizados. E aí, querido, porque eu estava buscando ao Senhor e ao meu propósito, eu vi que, de fato, eu já estava preparado para constituir uma família. Então, a maioria das pessoas tem problemas no seu casamento, tem problemas com seus filhos, porque elas não conseguem identificar porque elas nasceram para estar aqui. O que elas estão fazendo aqui? Elas não conseguem ter a comunhão devida com o Senhor, e o Senhor não tem a liberdade de liberar para elas o motivo existencial. E elas, por conta disso, acarretam danos para o seu casamento, danos para a sua família, causando, querido, né, possíveis divórcios, que não é a vontade de Deus. Mas nessa noite eu quero falar especificamente mais com você sobre filhos. Mas eu precisava falar com você antes sobre propósito. E lá em 1 Coríntios 7,33, a Bíblia ela vai dizer assim. 1 Coríntios capítulo 7, versículo 33. Se você achou, diz amém. Algumas pessoas ainda estão procurando. 1 Coríntios 7,33, a Bíblia ela diz assim. Aleluia. Vamos ler a partir do 32. O que realmente eu quero é que estejais livres de preocupações. Quem não é casado cuida das coisas do Senhor e de como agradar ao Senhor. Mas o que se casou cuida das coisas do mundo e de como agradar a esposa. A primeira coisa que você precisa entender sobre casamento, sobre família, é que a tua responsabilidade é com o teu cônjuge e com os teus filhos. A tua responsabilidade é com a tua esposa ou com o teu marido e com os teus filhos. Esse é o teu primeiro ministério. Esse é o teu primeiro propósito. Essa é a tua função aqui. Porque às vezes a gente acompanha algumas famílias e a gente vê que o cabeça está tão envolvido em trabalhar e em buscar recursos e esquece de dar atenção para a esposa e para os filhos. Fica tão sobrecarregado com tantas demandas, que esquece de dar atenção e prioridade para a família. E deixa eu te falar uma coisa, queridos, nessa noite. A maioria dos problemas que muitas vezes nós enfrentamos dentro do nosso casamento e dentro das nossas famílias, são simples de resolver. São fáceis de serem solucionados. A maioria das separações, meu irmão, não vem com coisas grandes, como talvez você pense um adultério, uma infidelidade conjugal. Não, vem com pequenas coisinhas que não são tratadas no meio do caminho. E aí elas se tornam coisas grandes e acabam trazendo o acarretamento de uma separação para você. E a primeira coisa que você precisa entender é que você precisa cuidar da sua família. Tanto você marido, como você esposa. Principalmente dos teus filhos. Os meus pais, eles se converteram quando eu tinha 8 meses de vida. Quando eu tinha 4 anos de idade, meu pai assumiu uma igreja. Então, desde os meus 4 anos de idade, eu estou envolvido nessa realidade de igreja, de ministério, de pastoreio. E não somente eu, mas muitos amigos meus crescemos debaixo dessa realidade. Onde os nossos pais eram ministros, pastores, e entregaram de fato a sua vida em prol do serviço ao Senhor. E eu me lembro, querido, que isso sempre ficou muito marcado na minha infância. O meu pai, ele sempre tinha, juntamente com a minha mãe, um tempo para mim e para minha irmã. Os meus pais, eles sempre dedicavam um tempo para mim e para minha irmã. Sempre que, debaixo de tantos afazeres, debaixo de tantas demandas, sempre reservavam um tempo para ter comunhão com a gente, para brincar com a gente. Final do ano era muito comum, querido, a gente, né, deixar a igreja e tirar um tempo de férias. Isso era muito comum mesmo. Ao ponto que eu já peguei várias vezes o meu pai no telefone, conversando com pessoas, né, estavam desesperados: pastor, você precisa vir aqui agora, meu Deus, aconteceu isso. E falou: queridos, eu estou no meu tempo de férias com a minha família, quando a gente voltar, eu resolvo essa situação. E aquela imagem, ela sempre ficou muito forte no meu coração, porque eu via o meu pai e a minha mãe dar-nos prioridade. Deixa eu te falar uma coisa, o teu filho está te observando. O teu filho observa você. O teu filho, ele olha para você e imita você. Queridos, você pode falar mil vezes a mesma coisa, mas o que ele vai copiar é o que você está fazendo. E nem sempre o que você está dizendo. A gente tem o nosso filho lá, completou um ano faz pouco tempo. E é engraçado porque ele está imitando os nossos movimentos. Então, se a gente levanta a mão, ele imita também. Se a gente bate palma, ele também bate. Os teus filhos, eles estão observando você e cada passo daquilo que você faz. Então, quando você fala para o teu filho que vai sair com ele, mas na primeira ligação de trabalho, você troca ele pelo teu trabalho, você está passando uma mensagem para ele, dizendo: olha só, você não é mais importante do que o trabalho, porque o meu trabalho está acima de você. Alguém está aqui nessa noite? Quando você fala, querido, para o teu filho que vai ter um tempo de qualidade com ele, mas troca ele pela primeira oportunidade ou pelo primeiro compromisso que aparece, você está transmitindo uma mensagem para ele, dizendo que ele não tem tanto valor como aquilo que apareceu naquele momento, que ele não tem tanta prioridade como aquilo que surgiu naquele momento. Parece algo simples, mas acontece muitas vezes e tem destruído muitos relacionamentos entre pais e filhos. Porque a criança, ela começa a crescer com aquele entendimento: não, meu pai, ele sempre vai me trocar pela oportunidade que aparecer. A minha mãe sempre vai me trocar pela primeira oportunidade que aparecer. Eu fico sempre em segundo plano. Eu nunca tenho a prioridade deles. E eu quero que você me entenda muito bem aqui. Eu não estou dizendo que você tem que largar tudo para ficar com ele, parar de trabalhar, enfim. Eu estou dizendo, querido, que se você organizar muito bem o seu tempo, você vai ter o tempo de qualidade com o seu filho, que deve ser prioridade. Então, se coisas aparecerem naquele momento, não. É o teu tempo com a tua família. É o teu tempo com o teu filho. Você vai estar transmitindo ali, queridos, uma identidade para ele. Uma transmissão ali de identidade, onde ele vai começar a entender como ele deve proceder aqui nessa terra. Porque, querido, a gente está vivendo em um tempo tão conturbado, em um tempo onde se tem bombardeado tanto o estilo de família que Deus criou, onde se tem, querido, de todos os lados que você vai, investidas do diabo que corrompem os princípios bíblicos e corrompem aquilo que nós entendemos sobre família na palavra de Deus. E se você, querido, se ausentar da criação e do tempo de qualidade com o seu filho, dificilmente você vai conseguir passar a realidade da palavra para ele. E o melhor caminho, meu irmão, não é isolar, não é esconder, não é deixar longe. Longe que eu falo é criar a criança numa bolha, enfim. O melhor caminho, meu irmão, é você ensinar a palavra. E porque você ensinou a palavra, quando chegar o tempo de escolher, ele vai escolher pelo certo, porque ele foi ensinado. Quando ele se deparar com o erro, ele vai falar: não, não é assim, porque eu fui ensinado dessa maneira e é pelo caminho certo que eu vou escolher. Sabe, queridos, que eu tenho alguns amigos meus, filhos de pastores, que infelizmente hoje estão desviados, porque os pais não davam prioridade, os pais não davam cuidado, os pais não davam atenção. Sempre era trocado por uma agenda que aparecia, por uma pregação de igreja. Grande parte deles não viviam o que pregavam. Chegava em casa, eram totalmente diferentes daquilo que as crianças viam na igreja. E aí cresceram com sentimentos, querido, errados. E quando chegou o tempo, se desviaram, se perderam. Você precisa falar para o teu filho, para a tua família, meu irmão, aquilo que você vive. Do jeito que você é aqui, meu irmão, você tem que ser em casa. Os seus filhos estão observando você. A tua família está observando você. Ministros poderosos, tantas pessoas curadas e salvas, mas aí perderam a sua casa, perderam a sua família, perderam seus filhos. Não conseguiram transmitir aquilo que passavam para as pessoas, para a sua família, porque não tinham vida, não tinham caráter. Mas, meu irmão, você é diferente. Você conhece, vai aprender ainda mais a palavra e vai começar, querido, a transmitir a verdade da palavra para o teu filho. E por mais que ele cresça, meu irmão, e se depare com coisas erradas, ele não vai se desviar. Porque você tem ensinado o caminho verdadeiro para ele. E é muito importante a gente entender essas verdades, porque o diabo, meu irmão, ele não tem brincado, meu irmão, de investir nas famílias. O diabo não tem dado trégua, meu irmão, no quesito investir nos seus filhos. Meu irmão, o diabo, ele tem investido em tantas áreas para tentar destruir a tua família, para entrar dentro da tua casa e roubar os teus filhos de você. E a gente precisa ter esse entendimento. Meu irmão, você tem a joia mais preciosa nas suas mãos, a tua família, os teus filhos. Quantos aqui conhecem a história do rei Davi? A gente tem alguns textos aqui muito interessantes sobre o rei Davi. O primeiro deles está lá em Samuel, capítulo 23, 15. Olha só o que a Bíblia diz lá em 2 Samuel 23, 15. Suspirou Davi e disse: quem me dera beber a água do poço que está junto à porta de Belém? Então, aqueles três valentes romperam pelo acampamento dos filisteus e tiraram água do poço junto à porta de Belém. E tomaram-na e a levaram a Davi. Ele não quis beber, porém a derramou como libação ao Senhor e disse: longe de mim, ó Senhor, fazer tal coisa, beberia eu o sangue dos homens que lá foram com perigo de sua vida? De maneira que eu não quis beber, são estas coisas que fizeram os três valentes. Outro texto também que fala a respeito do rei Davi, está lá em 1 Samuel 13, 14, que diz assim. 1 Samuel capítulo 13, no versículo 14. A Bíblia diz: já agora não subsistirá o teu reino. O Senhor buscou para si um homem que lhe agrada e já lhe ordenou que seja príncipe sobre o seu povo, porquanto não guardastes o Senhor te ordenou. Então se levantou Samuel e subiu de Gilgal e Gibeá de Benjamim. Logo Saul contou ao povo que se achava com ele, cerca de 600 homens. E a história vai continuar e você vai ver que mais para frente o Senhor ele encontra Davi como um homem segundo o seu coração. No primeiro texto, a gente vai ver, queridos, que aqueles três valentes, eles estavam dispostos a dar a vida por Davi. Eles atravessaram o acampamento inimigo para dar um pouco de água, porque Davi, ele simplesmente suspirou e desejou beber da água daqueles poços. Aqueles homens, né, tementes e íntegros e fiéis a Davi, atravessaram o seu acampamento inimigo. Foram lá, pegaram aquela água, entregaram a Davi. Davi falou: não, não sou digno dessa água. E colocou como consagração ao Senhor. A gente vai ver também, queridos, que Davi em um tempo totalmente, né, não alinhado com o nosso, mas numa aliança totalmente distinta da nossa, foi tido como homem segundo o coração de Deus. E por que que eu estou falando dessas coisas? Porque Davi, ele foi um homem muito inspirador. Sabe, Israel teve vários reis. Mas o único rei que traz a lembrança de, a única lembrança que se traz de Davi para a bandeira é a estrela dele. Tantos reis Israel teve, mas Israel lembra de Davi. E a marca da bandeira de Israel é a estrela de Davi. Porque foi um rei que foi marcado, foi um rei que foi lembrado. Foi um rei que se importava com o povo. Foi um rei que amava aquela nação. Ou seja, Davi tinha um respeito dos seus soldados, tinha um respeito do povo, era amado pelas pessoas, mas querido, Davi, ele foi um péssimo pai. Davi, ele não foi um bom chefe de família. A gente vai ver que um dos filhos de Davi, ele abusa da própria irmã. E essa situação chega-se até Davi, ele não faz nada. Outro filho de Davi fica sabendo da situação, arma um grande banquete para poder matar Davi e toda a sua geração. E Davi só não morre naquele dia porque ele não foi ali. Davi, ele adultera e ainda por cima pega o marido daquela mulher que ele adulterou e coloca ele à frente de guerra para que ele possa ser morto. Então Davi, ele foi um ótimo exemplo a ser seguido no quesito fidelidade, temente ao Senhor. As pessoas amavam e honravam ele, mas ele não foi, querido, um bom chefe de família, não foi um bom pai, não foi um bom exemplo a ser seguido dentro de casa. E por que eu estou falando essas coisas? Porque muitas vezes a gente se dedica tanto no nosso trabalho. O nosso chefe olha para a gente e nos vê como um funcionário exemplar. Os nossos funcionários olham para a gente muitas vezes e nos vê como um chefe exemplar, como um patrão exemplar. Dentro da nossa igreja, a gente é tido pelo nosso pastor como uma pessoa de referência. Um homem, uma mulher a ser exemplo para o restante da igreja, da congregação. Mas dentro de casa, muitas vezes nós não estamos sendo exemplos para a nossa esposa, para o nosso marido e muito menos para os nossos filhos. Porque deixa eu te falar uma coisa, não adianta você falar a palavra para ele, mas não viver. Não vai adiantar. Não adianta você ensinar textos bíblicos para o teu filho. Não adianta você ensinar a palavra para o teu filho, se ele não vê a vida nisso, meu irmão, dentro de você. O que mais vai influenciar a tua família e os teus filhos, que é o que nós estamos falando nessa noite, é a forma como você vive. É o jeito como você se comporta. Os teus filhos estão observando você. E você precisa, meu irmão, transmitir a verdade da palavra, não só pelas tuas palavras, mas com a tua vida também. O teu filho não deve ver só da sua boca, saindo que você ama a Deus. Mas ele tem que ver por meio da tua vida que você ama a Deus. O teu filho não pode ver só da tua boca que ele deve orar. Mas ele deve ver por meio da tua vida que você é um homem e uma mulher de oração. O teu filho não pode olhar para você e ver que da sua boca sai fé, mas no primeiro momento de pressão, de oportunidade, você já está lançando palavras de incredulidade, já não está confessando a palavra como deveria. Meu irmão, a primeira pessoa pelo qual os teus filhos devem olhar e observar é a tua vida. A tua vida, ela é uma carta aberta, é a palavra de Deus aberta, onde elas vão olhar para você e vão ser acompanhadas e ter o exemplo daquilo que você está vivendo. Nós precisamos ter cuidado, meu irmão, se nós quisermos preservar essa geração. Nós precisamos ter cuidado se nós quisermos preservar os princípios da palavra por meio dos nossos filhos. Porque, querido, o que tem na tua mão é uma herança. Se você não sabe, os teus filhos não são teus, os teus filhos são do Senhor. O meu filho não me pertence. O meu filho foi um presente de Deus para que eu pudesse cuidar aqui e conduzi-lo. E sabe, um dia eu vou estar diante de Deus para prestar contas de como eu fui um pai para o meu filho. E eu quero estar diante de Deus e poder falar para ele e dizer: Deus, eu fui um bom pai. Eu conduzi o meu filho no melhor caminho, naquilo que a palavra me instruiu. Para que eu possa ser aprovado, meu irmão, diante de Deus. E não que eu possa chegar diante de Deus um dia e eu ser reprovado, porque eu não fui um bom pai. Porque eu não consegui instruir o meu filho no caminho. E nós precisamos entender essas verdades, meu irmão. Porque uma geração tem se perdido, não por conta delas, mas por conta dos pais delas. Tem se falado de uma geração perdida, e a culpa não são deles, são dos pais. Que não conseguiram replicar o que muitas vezes foi lhe passado pelos avós, pelos bisavós. Não foram replicados para os filhos. Porque muitas vezes a gente vê hoje uma criação totalmente diferente da de antigamente. Antigamente uma criação um pouco mais rígida, mas que tinha princípios, que tinha honestidade. E aí muitas vezes a gente quer dar algo melhor para os nossos filhos e esquece que princípios, querido, não são tirados, são passados de geração para geração. Dar uma vida melhor ao teu filho não quer dizer que você vai tirar os princípios. Porque deixa eu te falar uma coisa, corrigir o teu filho quando necessário é princípio. Ah não, eu apanhei demais, eu não vou bater no meu filho. Querido, correção é princípio. Se você tira a correção para essa geração, você vai causar um grande dano. Respeito aos pais, querido, são princípios. E você precisa transmitir isso para a tua geração, para aqueles que estão diante de você. Você está aqui, queridos, nessa noite? Eu não estou brigando com você não, meu irmão. Estou trazendo conselhos preciosos que podem te ajudar, por meio da prática, a mudar a tua casa. Se você se identifica hoje e quer mudar a tua casa, a tua família, então pratica aquilo que nós estamos falando aqui nessa noite. Porque o que eu estou falando para você, querido, funcionou há 2000 anos atrás. Funcionou 50 anos atrás. Funciona hoje, vai funcionar amanhã, vai funcionar daqui a 50 anos. Eu não estou pregando aqui, querido, nenhuma palavra motivacional, eu estou pregando a Bíblia. E a Bíblia, ela é imutável, ela funciona hoje, ontem e eternamente. E a Bíblia, ela não erra quando ela fala sobre criação de filhos. Lá em Juízes, no capítulo 2, no versículo 10, eu quero que você possa abrir comigo. Eu já queria estar chamando o grupo de louvor aqui. Juízes, capítulo 2, no versículo 10. A Bíblia diz assim: foi também congregada a seus pais toda aquela geração, e outra geração após eles se levantou. Repita assim comigo: outra geração após eles se levantou, que não conhecia o Senhor, nem tampouco as obras que fizeram a Israel. Então fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor, pois serviram aos Baalins, deixaram o Senhor, Deus de seus pais, que o tirara da terra do Egito, e foram-se após outros deuses, dentre os deuses das gentes que havia ao redor deles, e os adoraram, e provocaram o Senhor a ira. A gente vai ver aqui, querido, um grande tempo de tribulação que a nação de Israel vai passar, porque se levantou uma geração que não conhecia os princípios e os mandamentos de Deus. Então começaram a adorar a outros deuses. Começaram a praticar coisas que não condiziam com a palavra. Por quê? Porque houve um erro geracional. Houve um erro de transmissão de princípios. Porque, querido, a palavra de Deus, a bênção de Deus, ela vai ser passada da tua geração para a próxima geração. Quando o Senhor faz uma promessa a Abraão, a Bíblia não diz que começaria em Abraão e terminaria em Abraão. A Bíblia diz que começou em Abraão e ia ser passado de geração em geração. De geração em geração. Hoje, meu irmão, você tem uma grande oportunidade de ter o Senhor, de ter a palavra, como aquele que conduz a tua casa. E cabe a você como pai, cabe a você como mãe, transmitir essa verdade da palavra. Transmitir as verdades para a próxima geração daquilo que o Senhor tem para fazer nesse lugar. Aleluia. E a gente vê, querido, que o povo de Israel sofreu grandes danos, porque uma nova geração se levantou, um novo tempo se levantou, e aquelas pessoas não conheciam os feitos de Deus, porque os seus pais de alguma forma não conseguiram transmitir para os seus filhos quem era Deus, como honrar ao Senhor, como ter os mandamentos da palavra vivos no seu coração. Meu irmão, você pode dar o melhor para o seu filho. Você pode dar o melhor para a sua casa. Você pode dar o melhor para a sua família. Eu estava falando com meu pai semana passada. Estava conversando com ele algumas coisas. E como a gente estava relembrando algumas situações que a gente passou e como hoje estão diferentes. O meu pai, ele cresceu em um lar totalmente destruído, de pais separados. Viveu largado, morando com um, morando com o outro. Né? Morando com um tio, morando com o outro. Sabe, um lar totalmente destruído, tinha tudo para dar errado, mas graças a Deus o Senhor chegou. Até que a palavra pudesse fazer efeito. Eu também cresci em um lar não muito privilegiado. Privilegiado porque o Senhor chegou, mas financeiramente não tão privilegiado. Em um lar muito escasso, que faltava muita coisa. Eu estava falando para ele, eu falei, pai, o que, que eu ganhei com um ano de idade? Ele falou, nada. Não tinha nada para te dar. Você não ganhou nada quando você completou um ano de idade. Mas sabe, querido, a palavra foi entrando. E dia após dia, o crescimento e o avanço foi chegando. Meu filho, ele completou um ano semana passada. E sabe, querido, meu filho, ele vive uma realidade totalmente da que o meu pai viveu e da que eu vivi. O meu pai, ele viveu uma realidade muito, muito pior do que a minha. O meu filho, ele está vivendo em uma realidade muito melhor do que a minha. Mas sabe, querido, provavelmente o filho do meu filho também vai viver em uma realidade melhor que a dele. E o filho dele também melhor. Porque dar uma condição melhor para a tua família não quer dizer que você vai tirar os princípios. E sabe, querido, aquilo que foi transmitido para mim, eu vou transmitir para o meu filho. E se ele for inteligente, ele vai transmitir para o filho dele também. Porque dar uma condição melhor para a tua família e para os teus filhos não quer dizer que você vai tirar, querido, os princípios da palavra. Porque o Senhor chegou na minha casa e foi transmitido para mim que o Senhor, ele sempre será a prioridade. E desde então eu tenho usufruído desses princípios. Será passado para o meu filho que o Senhor sempre será a prioridade. Porque, querido, de geração em geração nós precisamos continuar pregando a palavra. De geração em geração nós precisamos continuar mostrando para a nossa família que o Senhor, querido, sempre deverá ser prioridade na nossa casa e no nosso lar. E cabe a você como pai, você como mãe, transmitir essas verdades para o teu filho. Não é responsabilidade da igreja, não é responsabilidade do departamento infantil, não é responsabilidade da escola. É tua responsabilidade, dia após dia, por meio do relacionamento, por meio da comunhão, transmitir para o teu filho os princípios daquilo que o Senhor mostra por meio da sua palavra. E com certeza você vai ter uma filha íntegra, temente ao Senhor. Com certeza você vai ter um filho íntegro, temente ao Senhor. Com certeza você vai ter uma família muito bem blindada e protegida, porque você tem cuidado e tem praticado os princípios da palavra. Mas não seja como esses pais, que de alguma maneira não transmitiram as verdades da palavra, e a próxima geração cresceu sem respeito, sem fidelidade, sem priorizar as coisas do Senhor. E grande foi o dano para a vida daquelas pessoas. Quando você não transmite a verdade da palavra para o teu filho, ele vai ser o danoso por sua culpa. E nós precisamos entender essas verdades. E eu queria que você pudesse ficar de pé. Eu quero te dar, queridos, uma oportunidade de você poder agradecer ao Senhor pela família que você tem, pelo filho que Ele te deu, pela família que Ele te confiou, pela geração que Ele deu para você. Se você está com a tua família, se você está com a tua esposa, se você está com o teu filho,